Olá, eu sou Karine Gomes.
E eu sou Fernanda Vanzan.
Perigo no Rio de Janeiro. Na entrevista dessa semana, recebemos o professor Luiz Fernando, do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, para falar sobre Bala Perdida.
E dando continuidade à nossa série de reportagens especiais dos 450 anos do Rio, hoje tem Chiquinha Gonzaga e as Marchinhas de Carnaval.
Incidentes por bala perdida no Rio de Janeiro cresceu. Já foram registrados 32 casos até o fim do mês passado. Os disparos aconteceram em bairros pobres, onde o controle do tráfico é disputado por traficantes e milicianos. Essa situação colabora para que o Brasil seja o segundo país da América Latina com maior registro de pessoas atingidas por bala perdida, ficando atrás somente da Venezuela. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Luiz Fernando Pereira. Boa tarde, professor. A que o senhor atribui o aumento das mortes por bala perdida no Rio de Janeiro? Houve realmente uma mudança geral da violência?
Olha, Gabriela, não sei se houve uma diferença. O que ocorre, na verdade, é que esses casos de balas perdidas na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, já é um fenômeno antigo, pelo menos de 3 décadas, e bastante complexo. Está relacionado com o fortalecimento do tráfico de drogas no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos e também por conta das intervenções das polícias, principalmente a Polícia Militar, que na maior parte das vezes realiza incursões bélicas em áreas conflagradas da cidade, da região metropolitana do Rio. Então, o que eu falo é o seguinte: o tráfico de drogas é um empreendimento que cresceu muito nas últimas décadas, se armou bastante, e a resposta do poder público com as suas polícias foi de intervenções bélicas e, com isso, gerando tiroteios. Quanto mais armas potentes, maior o número de tiroteios, é possível, então, que casos chamados de balas perdidas aconteçam. Eu não sei se de fato há uma mudança nesse paradigma. Mesmo com a entrada da UPP em determinadas áreas da cidade, ainda assim existem bastante confrontos em algumas favelas do Rio, entre traficantes e polícia, entre facções rivais também, e com isso aumenta o número de possibilidades de pessoas que não estão envolvidas diretamente no confronto serem atingidas por disparos de armas potentes.
O secretário de Segurança Pública, o José Mariano Beltrame, alegou que a população se sente insegura por causa dessas ações inconsequentes. Para o senhor, a população se sente ou não ameaçada?
Pois é, Gabriel, acho que o que ocorre é que essa tipificação da bala perdida, ela ainda é um dado estatístico também muito complicado. Então, o que nós temos de informações são veiculadas pelos meios de comunicação, mas ainda não há propriamente um registro tão específico, tão qualificado a respeito dessa tipificação de bala perdida. A meu sentir, a população se sente, sim, insegura, sobretudo em determinadas áreas da cidade nas quais a probabilidade de um evento desse bala perdida acontecer é muito maior do que em outros lugares. Então, sem dúvida, há um sentimento difuso, generalizado, que não é de agora também, já de muito tempo, que, de fato, essas coisas podem acontecer. Porque, além da questão do fortalecimento do tráfico de drogas, com o empreendimento criminoso nas últimas décadas do Rio de Janeiro e as respostas equivocadas do poder público com as suas polícias em relação ao embate com a criminalidade violenta, há também a facilidade na obtenção de armas de fogo, que não é só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Uhum. Então, essa facilidade na obtenção de armas de fogo, não só por parte de criminosos, traficantes, mas também de cidadãos comuns, que muitas vezes acabam possuindo uma arma com a suposta intenção de se defender de alguma violência. Então, isso também vai gerar um número de ocorrências de balas perdidas, porque é aquela situação em que no final de semana as pessoas bebem um pouco mais, estão em um determinado local e há uma desavença, e a desavença não é respondida, ela não é mediada por conversa, por um duelo com os punhos, e sim com bala, com armas de fogo que são disparadas, e com isso também pode atingir pessoas que não estão diretamente envolvidas com a situação população.
Professor, existe alguma ação que se possa fazer para minimizar esse problema?
Não, eu acho que uma das questões básicas, além da polícia militar, sobretudo, trabalhar com mais inteligência e diminuir o número de intervenções bélicas agudas dentro de áreas conflagradas, porque à medida que acontecem tiroteios, é possível então que disparos efetuados acabem atingindo pessoas que não têm envolvimento direto no confronto. Então, a questão é, os traficantes, os criminosos atiram muito e a polícia responde atirando muito também. Bom, essa vez não seja a resposta, a solução mais inteligente. Primeiro tem que pensar em controlar, em fiscalizar com muito rigor o acesso a essas armas por parte dos criminosos no país inteiro. Então, a Polícia Federal faz grandes operações para tipo empresarial e político, que são muito midiáticas, mas quase não vemos a Polícia Federal fazendo, pelo menos aparece tanto nos meios de comunicação, uma operação grande de apreensão de armas ilegais. Porque é bom dizer também que boa parte dessas armas que estão circulando, e armas potentes que estão circulando, não só no Rio de Janeiro, mas nas grandes metrópoles brasileiras, são ilegais. Então, uma maior fiscalização, um controle mais rigoroso em relação a essas armas já é um primeiro passo. Ao mesmo tempo, também a polícia parar de agir ou diminuir essas incursões tão béricas nas áreas conflagradas. E, por último, obedecer a lei. Quer dizer, basicamente, o Estatuto do Armamento, por exemplo, que foi aprovado, que é uma lei federal, ele praticamente inexiste nas práticas comuns da vida social brasileira. Então, a questão é maior controle, maior fiscalização e também o poder público, por meio das suas instituições de repressão, das suas instituições da ordem, não apostar no caminho do confronto, no caminho da violência. Não vai ser com mais violência, com mais armas mais potentes, que vai ser uma corrida como se fosse uma corrida armamentista, e quem é que vai ter arma mais potente para conseguir ganhar o duelo no final, porque não vai ganhar, vamos perder todos nós. Então, trabalhar com maior inteligência, com fiscalização, rigor, controle, talvez seja um caminho para começar a pensar e reduzir esses casos trágicos, essa dinâmica trágica das balas perdidas no Rio de Janeiro.
Obrigada, professor. Revista Jovem agradece a sua participação.
A redução da popularidade da presidente Dilma Rousseff trouxe para o debate a suspeita do PT ter feito uma campanha enganosa. Quem comenta é o professor Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio.
O ano de 2015 não começou bem para o PT. Pouco depois do início do segundo mandato da presidente Dilma, uma pesquisa do Datafolha revelou um dado alarmante para o governo. A presidente atingiu o pior nível de aprovação desde quando foi eleita pela primeira vez, em janeiro de 2011. Ou seja, 44% dos brasileiros entrevistados consideram a gestão da petista ruim ou péssima. Com isso, quase metade dos entrevistados está insatisfeita com o rumo que o país está tomando. E um dos motivos é a mudança no discurso de campanha da presidente. Para o cientista político Ricardo Ismael, os dados da pesquisa comprovam que o povo não está conformado e nem deixou de prestar atenção nos abusivos aumentos dos serviços.
E acho que esse é o problema hoje do governo Dilma. Aumentou a gasolina duas vezes já, aumentou a energia elétrica, dizia que não tinha nada de errado no setor elétrico, há um aumento cavalado da energia elétrica. Há também uma questão complicada, que ela disse que não ia reduzir direitos, nem cavar catuço, já reduziu direitos, tornou mais difícil o acesso ao seguro-desemprego, tornou mais difícil o acesso ao abono salarial, tornou mais difícil o acesso à pensão em caso de morte do titular da aposentadoria.
Muitas pessoas comparam a situação atual do país com as manifestações de 2013. Para Ricardo Ismael, a diminuição da popularidade da presidente é uma forma alternativa de protesto.
Uma forma de aferir a insatisfação com os governos é as pesquisas de opinião pública, que são feitas lá com amostra, né, estatística, com a margem de erro, etc. Ninguém precisa ir para a rua mais, não. O país está dizendo para a presidente Dilma que o primeiro mês de mandato dela foi um desastre.
Outro motivo que prejudica a popularidade do governo Dilma é a Operação Lava Jato, um escândalo envolvendo a Petrobras, empreiteiras e políticos. Até agora, 39 pessoas já foram acusadas de envolvimento por crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, pagamento de propina e outros. Nesse contexto, também há quem cogite um possível impeachment da presidente, como aconteceu em 1992 com Fernando Collor. Porém, essa só é uma medida possível caso seja comprovado que Dilma Rousseff sabia da existência dos esquemas envolvendo a estatal. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
Depois dessa semana de carnaval, a dica é esticar a folia em outros ares, com os grandes espetáculos. Matéria de estreia de Marina Costa e Maria Eduarda Monerá.
Neste domingo será realizada a premiação do Oscar 2015. Quem quiser assistir ao vivo na TV, a transmissão começa às 8h30 da noite no canal TNT. Na TV Globo, a cerimônia vai ao ar após o Big Brother Brasil. A 87ª edição será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia. Mais de 50 filmes vão concorrer à estatueta, nas 28 categorias. As produções O Grande Hotel Budapeste e Birdman são os destaques da noite, com 9 indicações cada um.
Para quem não curte cinema e o glamour hollywoodiano, amanhã estreia Acabou o Pó, texto de Daniel Porto e direção de Vilma Mello. A peça está em cartaz no Centro Cultural João Nogueira, na rua Dias da Cruz, 170F Meyer. O espetáculo conta com muito humor o dia a dia de duas moradoras da Zona Norte. Nene e Kelly são interpretadas pelos atores Alexandre Lino e Léo Campos.
Na quinta-feira, dia 27, Ringo Starr se apresentará com a banda All Star. O show será realizado no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo. O ex-Beatle volta ao Brasil pela terceira vez. A turnê do álbum Ringo 2012 tem como destaque a música samba. Marina Costa
e Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
Especial Rio 450 anos. Chiquinha Gonzaga e as marchinhas de carnaval.
Na segunda reportagem da série especial em homenagem ao aniversário do Rio, vamos falar das marchinhas de carnaval e a primeira maestrina do Brasil.
Em 1847, nascia no Rio Francisca de Viges Neves Gonçalves, a maestrina e compositora Chiquinha Gonzaga. A pianista se destacou não apenas na história cultural brasileira, mas também nas lutas da liberdade no país. O pioneirismo de Chiquinha aconteceu na vida profissional e pessoal. Aos 18 anos, se desquitou do primeiro marido e começou a se dedicar à sua profissão de pianista. Praticar música ao piano era comum às mulheres da época, mas o lugar feminino na sociedade devia ser respeitado. A profissionalização da mulher como música foi feita por Chiquinha Gonzaga. Ela foi a primeira maestrina brasileira. Para Edinha Diniz, autora da biografia de Chiquinha Gonzaga, emergir no cenário musical da época foi uma conquista no campo da música e no campo social. A maestrina era mulher, mulata, divorciada e foi expulsa da família por ter abandonado o marido. Além dos dogmas sociais, Chiquinha trabalhava numa atividade considerada inapropriada para mulheres.
Trabalhar numa profissão pioneira, né, pública, e não era música de concerto, era música de dança, música de salão. Então, tudo isso, mulher estigmatizada por ter sido expulsa da família, né?
Uhum.
E trabalhando numa atividade masculina e popular na área do entretenimento. Tudo isso faz da Chiquinha ser uma mulher extremamente audaciosa, mas quando ela atua pelas grandes causas sociais da época dela, eu acho também que ela está condenando o atraso social do qual ela é vítima.
Como militante política, Chiquinha Gonzaga participou de todas as grandes causas sociais do seu tempo. Denunciava o preconceito e o atraso social. Chiquinha era abolicionista e, por um longo tempo, parte das partituras de suas músicas vendidas era destinada aos fundos da Confederação Libertadora. O nome da compositora esteve envolvido em alguns escândalos políticos, como quando tocou a música que denunciava o descaso social, intitulada O Corta-Jaca, no Palácio do Catete. Música. Segundo a Dinha, no segundo reinado, imperavam apenas polcas, valsas e tangos, ou seja, ritmos estrangeiros. A maestrina, que era autodidata e não tinha formação em escolas europeias, ao surgir no cenário musical carioca, trabalhou com gêneros populares.
A Chiquinha promove no piano esse encontro da música europeia de salão com os gêneros de origem africana, o lundu, o katereté, o batuque. De uma maneira mais geral, eu digo que ela promove esse encontro da música europeia com a música africana no piano e trabalha principalmente a rítmica, tanto a encaminhar a música brasileira para uma rítmica própria, né? Brasileira, nem africana, nem europeia.
Sua estreia como compositora foi com a Polca Atraente. A partir do sucesso da composição, Chiquinha começou a se dedicar ao teatro musicado. Ao longo de sua carreira, musicou dezenas de peças de teatro e deixou um vasto legado de sua obra para as futuras gerações. Chiquinha teve seu trabalho reconhecido em vida, sendo aclamada pelo público e pela crítica. Ela foi a compositora que trabalhou com mais intensidade a transição entre a música internacional e a nacional. Com isso, ajudou na consolidação da música brasileira do século XX. Na virada do século XIX, a maestrina criou a marchinha carnavalesca O Abre Alas e obteve reconhecimento nacional. A marchinha é reconhecida como marco inicial das marchinhas de carnaval que se popularizaram no século seguinte.
O Abre Alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim.
O ritmo inaugurado por Chiquinha Gonzaga ganhou força nas primeiras décadas do século XX. As marchinhas no começo dos anos 20 foram influenciadas pelos ritmos estrangeiros, principalmente pelas marchas populares portuguesas e a música americana. O ritmo típico do carnaval nasceu no Rio de Janeiro e teve seu auge entre os anos 30 e 60. Na maioria das vezes, as músicas retratavam o dia a dia dos brasileiros e os problemas sociais e políticos da época, mas sempre com muito bom humor. Ao longo dos anos, as marchinhas foram se popularizando e se tornaram tipicamente brasileiras. Elas começaram a ter ritmos de todas as regiões do país. As marchinhas se popularizaram na voz das cantoras do rádio dos anos 30, como Carmen Miranda e Dalva de Oliveira. Eram elas que entoavam as composições de João de Barro, Alberto Ribeiro, Noel Rosa e Ari Barroso, compositores de marchinhas como Chiquita Bacana, Pierrot Apaixonado e Linda Morena.
Chiquita Bacana, lá da Martinica.
Chegaste com uma casca de banana na minha.
Foi com a popularização do samba-enredo no início dos anos 60 que as marchinhas começaram a perder força no carnaval. Um dos últimos sucessos do gênero foram as marchinhas Cabeleira do Zezé e Mulata Iê-Iê-Iê. Já no final da década, com o decreto do Ato Institucional 5 pelos militares e o arrocho na censura, o gênero musical foi proibido. Na década seguinte, algumas marchinhas foram regravadas por alguns nomes da música popular brasileira, como Gal Costa.
Esse é o meu carnaval.
Em 2005, depois de um longo tempo sem nenhum grande sucesso, as marchinhas estão voltando a se popularizar no carnaval. O motivo foi o concurso de marchinhas que, este ano, vai para sua 10ª edição. Neste carnaval, representantes de Pernambuco vencerão o concurso de marchinhas do Fantástico, programa exibido pela Rede Globo. A marchinha Adoro o Celulite, de Gustavo Krause e Jota Michiles, levou 50% dos votos.
Gordinha, linda, Afrodite, parei no seu it. Anjo barroco, você me deixa louco, com seu apetite, acredite, adoro o celulite.
Yara Morim para o Revista Jovem.
Infelizmente, estou deixando o grupo do Comunicar. Estou saindo para seguir novos caminhos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estagiar na PUC-Rio e ter a experiência de conviver com meus colegas e professores. Queria agradecer em particular a Lilian Sabac, minha chefe, por ter muita paciência para nos ensinar. E também queria aproveitar para dar as boas-vindas para o novo time de estagiários, que com certeza vão dar conta do recado. E pela última vez, Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu as músicas Samba, do Ringo Starr, a música tema do Oscar e as músicas de Chiquinha Gonzaga, A Brasileira, O Corta Jaca, Polca Atraente, ou Abre Alas, Me Dá um Dinheiro Aí, Chiquita Bacana, Massa Real e Adoro Celulite.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lia Sabac e a produção do professor Gustavo Chatania.
Um bom fim de semana.
Esperamos você na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.